aproximação de trabalhar em primeira ordem H, extrai daqui a expressão em termo desse tipo. Vocês vão ter alguma coisa do tipo Hmi. Isso tudo aqui vai estar multiplicando um objeto aqui, que vai ter que ser índice mínimo. Claro que ali vocês têm derivada de H. O que vocês vão ter que fazer com as derivadas de H? Integrar por partes. Vocês têm que liberar um H. Vocês têm que escrever. Aquela ação, ela vai ter esse termo aqui. Isso aqui vai estar dentro de uma ação. Então, é por isso que a ação tem raiz de menos G, tem toda aquela estrutura. Aí vocês vão ter que colocar tudo nessa forma. Limpar o H. Para limpar o H, vocês vão ter termos que vão ter derivadas de H. Então, os termos que vão ter derivadas de H, vocês vão ter que fazer integrações por partes para poder limpar. Então, isso tudo que está aparecendo aqui vai ser para nós a tensão de energia no momento. Então, o papel dessa linearização é identificar para vocês a tensão de energia no momento desse sistema. E o que a gente vai encontrar, esse objeto aqui tem características de ter uma simetria. Esse objeto aqui é simétrico. Esse objeto aqui automaticamente vai ser simétrico. Então vamos tirar esse tensor de energia. Vamos, fica como exercício isso.
Professor, vai lá. Eu conheço uma fórmula que já saiu direto. Eu queria entender. Eu sempre posso usar essa fórmula?
É, a que sai direto é o canônico, né? O canônico mais o Belinfante com o Zé Fel. Você simetriza através dos tensores de espinho.
Eu acho que é isso.
Pode sim. Só que você tem um trabalho maior, porque se você precisa do tensor de energia em momento, você tem que tirar o tensor de spin. Se você não estiver interessado no tensor de spin, a melhor maneira, essa maneira é a mais prática. Mas você tem uma prescrição equivalente a essa, que é Belinfante ou Rosenfeld, você difere disso aí por derivadas totais que não vão alterar a tua energia do teu sistema. Tem outro método. Eu acho esse método mais prático no que diz respeito a campos que você tenha com derivadas superiores. É melhor. Então, vamos extrair aqui o tensor de energia momento. Então, aqui a gente vai tirando o tensor de energia momento. Depois, qual é o ponto importante? Então, o tensor de energia momento é o que se acopla com a média. Na próxima aula, vamos trabalhar a questão da torção. E aí, nós vamos ver que tem um elemento a mais que a gente vai ter que acrescentar aí. Esse objeto aqui deixa de ser tão simples quanto isso. Então, eu tenho que introduzir um grau de liberdade novo em cima desse gama mini. Esse gama mini aqui vai ser o gama mini do caso anterior, esse que nós usamos agora, chamasse de gama zero, sim, mais uma parte nova.
Eles chamam de, como os outros, símbolo de Christoffel é o gama zero.
Símbolo de Christoffel, esse aqui. Esse termo aqui vai ter o grau de liberdade novo. É esse grau de liberdade novo aqui, não discutido, que vai se acoplar com o tensor que vai estar ligado ao espinho. Então, o que nós vamos querer ver nesse caso aqui é essa discussão. Esse tensor pode sair canonicamente antissimétrico, mas eu posso simetrizar, como você falou, o Belinfante Rosenfeld. Ou eu já simetrizo fazendo a ligação com o campo gravitacional. Agora, o que é importante para nós é ver. O campo escalar tem spin ou não tem spin? Então, essa constante aqui vai ser fundamental, esse parâmetro aqui. Esse parâmetro está ligado ao termo que tem uma dinâmica com derivada mais alta. Então, esse termo aqui, por exemplo, domina a região de altas frequências. Né? Se esse campo aqui, esse termo aqui é derivada, ele é de ordem ômega 2. Mas esse termo aqui tem uma derivada, duas derivadas, três derivadas, quatro derivadas. Ele tem quatro frequências. Quatro derivadas. Então, no limite de altas energias, esse termo deve dominar em cima desse termo na energia do teu sistema. E aí a gente vai ver qual é o papel desse termo. Esse termo que vocês estão observando, ele está introduzindo a derivada da derivada do campo. Então, isso aqui é como se fosse um demi de um demi de um demi phi. Ou seja, eu estou, no fundo, dando uma prescrição derivada de um campo ali. Isso aqui faz o papel de um vetor ali. É como se eu estivesse pegando a derivada desse objeto aqui. Mas esse objeto aqui é o gradiente desse campo aqui. Então, o gradiente desse campo agora, apesar desse campo ser escalar, a dinâmica que a gente está propondo com uma derivada superior, ela traz uma orientação intrínseca a esse campo. Tem algum grau de liberdade dentro desse campo, o gradiente desse campo também está se propagando. Então, o gradiente no campo está me trazendo uma noção de direção. Então, isso a gente vai fazer na próxima vez. E aí, a pergunta que a gente está se fazendo é qual é a relação entre a simetria desse. Em geral, o que a gente tem é o tensor de energia e momento de um campo escalar é simétrico. E o tensor de spin dele é zero. O que nós estamos colocando agora é que, se, por exemplo, da onde vem esse termo de derivada superior? Então, esse termo de derivada superior, ele pode vir de uma física mais fundamental. Sabe que teoria de cordas, por exemplo, ela pode gerar, no limite de teoria de campo, ela pode gerar termos de derivadas superiores também. Flutuações de mais alta frequência podem aparecer, né? Flutuações de mais alta frequência podem aparecer no regime de campo sob a forma de termos de derivada superior. Uma proposta de uma teoria efetiva. Então vamos ver agora. Nós ainda não sabemos a origem desse termo. A gente está colocando ele à mão, tá? Um termo de derivada superior. A gente quer ver qual é a relação entre o termo de derivada superior e o tensor de spin. Agora, uma próxima questão é: e qual é a possível origem para esse termo de derivada superior? Da onde é que ele pode estar vindo? Então, é uma pergunta que é interessante a gente saber responder também. Lembro que não seja fundamental para nós, mas né, não parecia tão tempo colocada de rock. Então, nesse primeiro exercício, é só tirar o tensor de energia e momento. É o primeiro treinamento para vocês. Na próxima aula, eu vou introduzir o conceito de torção, o conceito de contorção, e aí a gente vai ver como a gente vai retirar o tensor de spin através da contorção. Tá certo? Então, fica esse exercício aí, a gente se vê na semana que vem. Desculpa eu ter passado bastante da hora. A gente falou um pouquinho de política também. E aí, semana que vem, eu marco o horário da gente continuar. Então, a primeira ideia nossa é tentar averiguar, dentro do campo escalar, do campo de spin zero, quais são todas as possibilidades que a gente tem de ver fontes, né, desse campo desenvolver magnetismo. E a primeira coisa que a gente procura o magnetismo de um campo é através do seu spin. Quer dizer, o grau de liberdade mais próximo do campo magnético é o spin. Então, se a gente descobriu um spin dentro desse setor, desse campo escalar, a gente já está sabendo mais ou menos como ligar ele a um campo eletromagnético, mesmo que ele seja neutro. Mesmo que ele seja neutro. Tá? Vou deixar essa questão aí para vocês trabalharem um pouquinho, que a gente se vê na semana que vem. Então, eu venho para marcar o horário quinta-feira, né? O normal desse curso é ser quinta-feira.